se os cálculos forem feitos certos, né? 17 bilhões. E nós não precisamos de um terço disso dentro do Aeros? Os trabalhadores da ativa que serão remunerados até 150 salário é uma quantia irrisória? Pode sim pagar com título, porque não está colocando dinheiro dentro do fundo, está na mão do administrador judicial, do síndico da massa falida para distribuir o dinheiro. Então, esse argumento que o governo não pode pôr dinheiro na mão de fundo já está superado, na nossa opinião, devido às condições que estão colocadas. Ninguém põe dinheiro na mão de fundo, ele paga. A empresa foi para a falência, está na mão de um síndico que cuida do dinheiro e ele distribui, né? Então, esse risco a União não correria. O que eu acho, sim, é melhor pagar um terço do que ter que pagar 100%. E nós não temos dificuldade, até porque o senador Paim se comprometeu e nós fomos também atrás, de ir buscar a sensibilidade do TCU nesse sentido, da Câmara e do Senado. E quero só finalizar, dizer o seguinte, que nós também insistimos muito, né, independente de todas as audiências que a gente vira a ter com a ministra Carmen Lúcia, com a juíza da nossa ação, 14ª Vara, a gente insiste muito num acordo. E é essa sensibilidade política que eu gostaria de ter da presidenta Dilma. Portanto, os homens e as mulheres que aqui estão, né, que estão sensibilizados, eu peço encarecidamente esta ajuda em sensibilizar a presidenta Dilma, que tem parcialmente conhecimento desta situação, parcialmente, no sentido de buscar acordo. Porque nós não sobreviveremos por mais 10, 15 anos um resultado na justiça. E o que dá a entender é que a União está, de certa forma, alimentando essa solução. Judicializar ficou bom para a União. Lá na VASP a gente dizia que o Canhedo ia para a justiça, que era para não pagar ninguém. Agora ficou assim também na União. Vai para a justiça para empurrar a decisão, apesar de ter orientação da AGU, inclusive no sentido de evitar ações na justiça. Mas, lamentavelmente, isso não tem sido o nosso caso. Insisto aqui, a vontade política e a sensibilidade dos atores que aqui estão presentes, ela é muito grande. Tanto é que o senador tomou uma iniciativa e colocou um projeto no Senado. Nós estamos agora buscando sensibilizar o senador Romero Jucá no sentido de acelerar o relatório dele para que esse projeto possa ir para a Câmara. Então, eu também faço um apelo aos presentes, né? Lembram-se em quem votou para que a gente possa cobrar que esse projeto venha nos ajudar e dar o conforto político e jurídico necessário dentro desta possibilidade, doutor Fernando. E é sim, é através de um acordo, porque nós não poderíamos ir para casa olhando na cara de cada um desses nossos idosos que aqui estão, que estão num sacrifício extraordinário, e nós acreditamos ainda em vocês e, no entanto, não temos uma solução e a sensibilidade necessária. Eu só queria encerrar, se dá para encerrar com as fotos, o Henrique? Henrique, só as fotos, esquece o depoimento, por favor. Só põe as fotos, que eu acho que as fotos falam por si só. As fotos. Isso. Esse é um pouco um resumo da nossa luta nesses 5 anos. Muitos dos que aí estão já faleceram. Isso é uma grande tristeza para todos nós, que conviveu conosco nas ruas, trabalhando em prol dessa solução. Eles já vieram a falecer, isso nos dói muito, né? Esse foi um ato que nós fizemos na praia de Copacabana, tentando simbolizar e uma homenagem a todos aqueles que durante esse período aguardaram uma solução e, lamentavelmente, hoje estão aí seus familiares desesperados, até em virtude das dificuldades que estão sendo enfrentadas. E aproveito nesse momento para que, se o senador me permitir, a gente fazer um minuto de silêncio, efetivamente, até eu vou parar de falar, esses nossos companheiros que se foram em busca dessa solução.
Cumprimentamos a Sra. Graziella Baggio pelo seu pronunciamento, que com certeza emocionou todos nós. Nós todos que estamos nessa luta há tantos anos, e lembramos aqui, sim, momentos como esse, em que muitos daqueles que estiveram comigo todos os anos lá em Porto Alegre, em todos os meus aniversários eles estavam lá, muitos nesse ano não estiveram, já tinham falecido. Em todas as feiras do livro eles faziam uma fila com as camisas laranjas para me dar o abraço e dizer que acreditavam ainda. E como eu sei que acreditam, né? Não tem como nesse momento a gente não sentir a emoção que você sentiu aqui, que todos nós sentimos. É uma pena que a gente não pôde ouvir os depoimentos também. Que os depoimentos é aquilo que eles nos falam nas ruas, nas caminhadas, nos atos, nas audiências na Assembleia, que já fizemos em Porto Alegre, em cada momento. Esse é um dos momentos, tá ali, tive ali, o Suplicy também teve alguns, com a presidenta Dilma em Porto Alegre. Me lembro que eu estou ali ao lado da Emília, abrimos um espaço na agenda dela para conversar com ela sobre a questão. Esse aqui que está à esquerda daqui no plenário, agora que eu vi ele aqui. Esse aqui no plenário. Enfim, eu quero registrar a presença conosco do senador Suplicy, que sempre esteve conosco nessa caminhada. Suplicy aqui conosco. E por uma questão de justiça, eu quero dizer que os senadores estão em outras comissões, mas fizeram questão de deixar o nome aqui, vieram, assinaram, e alguns fizeram manifestações, como o Suplicy vai fazer. Ana Amélia, o Cacildo Maldani, o Ciro Miranda, a Lídice da Mata, o Sérgio Petecão, o Vicentinho, Vanessa Graciotinho e Suplicy. Todos os senadores e senadoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senadores. E nessa comissão bastaria que 3 passassem aqui para dar o quórum. E 8 vieram aqui para dar o quórum. Senador Suplicy, com a palavra, em seguida vai falar o senhor Gilberto Antônio Vieira.
Caro presidente, senador Paulo Paim, prezado senhor Fernando Luiz Faria, da Advocacia Geral da União, senhor Gilberto Vieira, cumprimento o senhor Luiz Antônio Maia, e a... Queria dizer, senador Paulo Paim, que bom, eu cheguei no Senado em 1991. E eu acho que desde meus primeiros dias aqui, a Graziella Baggio, então representando todos os trabalhadores da Varg, da Transbrasil, da VASP e das empresas aéreas, com muita frequência, visitou-me, dialogou, e eu sou testemunha da dedicação e do empenho que ela tem tido para resolver este problema. E cumprimento Vossa Excelência por estar realizando esta audiência aqui com as pessoas dos fundos de pensão, os mais todos principais no Brasil. E, sobretudo, além de querer expressar minha solidariedade para a resolução dos problemas de todos que trabalharam nestas empresas aéreas, e em especial a Varg e outras que dependem da resolução do problema da Aeros, e eu faço meu apelo ao senhor Fernando, à Advocacia Geral da União, que possam chegar a um entendimento adequado diante das observações da senhora Graziella Baggio. Mas nesta sessão, senador Paulo Paim, me veio à mente aquilo que foi objeto do diálogo do líder da banda U2 com a presidenta Dilma Rousseff, e inclusive o O Bono também se reuniu ontem com o ministro Guido Mantega e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E qual é uma das principais propostas por eles colocadas? Inclusive, manifestando a sua solidariedade ao propósito da presidenta Dilma de realizar todos os esforços para erradicar a pobreza absoluta e de promover maior igualdade e justiça. Um dos pontos principais é que se realize da maneira mais ampla possível os procedimentos de transparência em tudo aquilo que for, por exemplo, a realização de investimentos e a administração dos recursos que sejam, digamos, da população ou, por exemplo, de fundos de pensão, me vem à mente porque eles querem que haja uma campanha e medidas efetivas para, por exemplo, todas as empresas que tenham ações em bolsas e, inclusive, portanto, os fundos de pensão, como a Previ e todos aqui mencionados, passem a ter total transparência sobre como aplicam os seus recursos para que todos aqueles que sejam, digamos, sócios ou contribuintes, pensionistas de cada fundo ou mesmo acionistas estejam cientes daquilo que está se passando. E também para que toda empresa que porventura esteja investindo em recursos minerais, em extração de petróleo, em quaisquer dos países, que coloque de maneira transparência a forma como administra esse recurso e para onde são encaminhados os seus resultados. E também que os próprios governos destas que recebem estes investidores, e seja ali no Iraque, na Líbia, no Egito ou aqui no Brasil, onde for, também passem a ter um critério de transparência os mais amplos possíveis para que a população e os potenciais beneficiários ou até aqueles que sejam, portanto, pensionistas de quaisquer ou sócios de quaisquer empresas e os próprios habitantes de qualquer país onde haja a realização de um investimento, como, por exemplo, vamos ter aqui da exploração do pré-sal, que isto seja do conhecimento o mais amplo possível. Então, queria deixar aqui não apenas a minha solidariedade, mas se tivesse ocorrido maior transparência na administração destes fundos, teríamos muito provavelmente evitado as graves consequências que fazem hoje as pessoas que aqui nós vimos terem perdido o seu direito, que precisa ser recuperado com a colaboração da Advocacia Geral da União. Muito obrigado.
A presidência agradece a contribuição do senador Suplicy e vamos agora ao último painelista, e dizendo que todos terão direito ainda a falar sobre o tema. E, inclusive, se tiver alguma pergunta, normalmente eu abro para que no mínimo duas ou três pessoas do plenário, se quiser fazer um depoimento, farão. Mas todos terão. Eu quero dizer que eu dei prioridade para essa audiência. Para mim, se estiver aqui ao meio-dia, uma hora, duas horas, nós vamos tocar aqui. E se alguém tiver que sair, eu entendo, mas vamos aproveitar ao máximo essa audiência para tentar encontrar o caminho da verdade e da solução. Por favor, senhor Gilberto Antônio Vieira.
Bom dia.
Só me permito que eu registre o senador, nosso companheiro aqui, Delcídio, que está sempre conosco nessa caminhada da lei.
Que eu estou com vocês e não abro.
Estou bem.
Tá
Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite que nos fez para estarmos aqui participando desse debate, dessas discussões. Cumprimentar o senador pela felicidade na escolha dos temas que estão sendo objeto de discussão. Cumprimentar também o senador Suplicy aqui presente, o senador Cacildo, que já esteve aqui, o senador Ana Amélia e os demais que eu não anotei o nome, mas acho que todos merecem o nosso cumprimento pela sensibilidade de haverem, de estarem apoiando essa audiência, essa subcomissão. Cumprimentar também os colegas de mesa, duas vezes colega, doutor Fernando, doutor Maia, doutora Graziella, e também os colegas da mesa anterior, nosso mestre Rui Brito, doutora Cláudia, doutor Itamar, doutor Dagomar, pelos pronunciamentos já feitos. E cumprimentar também todos os aqui presentes que demonstram as preocupações com o destino dos fundos de pensões do Brasil. Eu devo iniciar a nossa fala, a minha fala, dizendo que eu não estou aqui falando em nome da Previ, porque eu já estava Previ. Estou aqui falando em nome da Contec, entidade essa que o Rui Brito já foi presidente.
Presidente caçado pela ditadura.
E o nosso papel aqui, nós não vamos repetir o que o nosso mestre em termos de Previ já falou, doutor Rui Brito. Eu trouxe apenas uns alertas, umas preocupações, especialmente decorrentes das interferências políticas que ocorrem nos fundos de pensão e que na Previ nós temos visto e acompanhado, né? A Previ, só fazendo um rápido histórico, eu trouxe alguns dados. Ela foi criada em 1904, antes da Previdência Oficial do Brasil. O status hoje, aí aqui já acho que começa a ser, é maior fundo de pensão da América Latina e o 25º do mundo em termos de patrimônio. Veja, então nós estamos falando de uma entidade cujo impacto na contribuição da economia brasileira é bastante significativo. Quais são as características da Previ? Uma entidade fechada de previdência privada. Os participantes, funcionários do Banco do Brasil e empregados da própria Previ. O objetivo, e esse também, o objetivo com certeza se parece com o objetivo dos demais fundos de pensão: garantir benefícios previdenciários complementares aos da Previdência Oficial aos participantes. De onde vêm os recursos? Contribuições pessoais e patronais. Claro que as contribuições patronais, como mais à frente a gente vai discutir, elas são, na verdade, repassadas no custo da empresa. E prevê também contribuições especiais no estatuto e outro instrumento específico da própria Previ. Como são aplicados esses recursos, inclusive em benefício da economia brasileira? Ações de empresa, e diga-se, nós temos que registrar que são, a Previ procura ações de empresas comprometidas com a responsabilidade social, imóveis, títulos e outros ativos onde o percentual de aplicação é menos expressivo. Trouxemos também a missão da Previ, porque isso aí nós tiramos do site, porque entendemos importante. Administrar planos de benefícios com gerenciamento eficaz de recursos aportados, buscando melhores soluções para assegurar os benefícios previdenciários, de forma a contribuir para a qualidade de vida dos participantes e de seus dependentes, visando atender suas expectativas e das patrocinadoras. Trouxemos também os valores que a própria Previ divulga, que observa, e entre esses valores, sempre motivados por princípio ético, está um dos valores que nós chamamos a atenção, que é justiça. Claro que é cidadania, democracia, transparência, responsabilidade socioambiental, honestidade, integridade, mas queria frisar que um dos princípios é justiça. Aí fala também qualidade, competência, excelência, criatividade, profissionalismo, coerência, comprometimento e solidariedade. Claro que todos esses princípios são necessários e essenciais para uma adequada gestão do fundo de pensão. Também tem a visão de futuro, que ela baseia a sua gestão em alguns indicadores para avaliar a própria gestão.